Esse é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros, Gustavo, Iracema, tudo bem com vocês?
Oi, gente! Olá para vocês que estão aí nos escutando, para o Gustavo, para o João Paulo. É um prazer estar aqui de novo para discutir, refletir e aprender um pouquinho mais. Vamos lá, então!
Olá, João! Olá, Iro! Olá, pessoal que nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embarcar nessa aventura.
Muito bem! A cada episódio, o nosso podcast traz para a nossa reflexão os assuntos do momento e também os problemas e as questões filosóficas que são pertinentes para a nossa vida humana. No nosso episódio, ele vai trazer para a nossa pauta o tema da questão dos corpos na sociedade. Então, reduzido ao objeto, o corpo merece receber atenção para a compreensão de seus mecanismos de controle social. É necessário, portanto, entender o comportamento, o tratamento, os significados e os valores que a questão do corpo suscita. Então, fique com a gente e venha refletir sobre os corpos na sociedade.
Para pensar um pouco sobre o corpo, refletir a respeito disso, a primeira coisa que eu fiz foi digitar no site de navegação e pensar no site de busca para pensar um pouquinho sobre o corpo. E se você fizer o mesmo procedimento, você vai encontrar a seguinte definição de corpo. Em anatomia, um corpo é o conjunto das várias partes que compõem um animal. E após a sua morte, o corpo é considerado um cadáver. Não satisfeita, eu fui procurar no dicionário também. E eu encontrei a seguinte definição. O corpo, ele é o conjunto de elementos físicos que constituem o organismo do homem ou do animal, formado por cabeça, tronco e membro. Essa visão parcial, eu diria, nos traz a ideia de coisa. O corpo é algo dentre tantos outros seres. Ao falar a palavra corpo, sei que diversas imagens irão surgir em sua mente. Então, eu vou deixar para vocês agora pensarem, imaginar um pouquinho sobre o corpo. Vamos lá. O que veio à sua mente? Qual imagem que surgiu? Eu acredito que possa ter surgido a imagem de pessoas saindo da academia, por exemplo. Sua lembrança ao olhar na frente do espelho, após tomar um banho, a foto da revista ou do outdoor que você observou na semana passada, ou até mesmo a foto de alguém que você acabou de curtir nas redes sociais. Todas essas imagens falam algo sobre o corpo, mas não dizem tudo sobre ele. Poderíamos pensar na teoria Foucaultiana, que vai falar sobre os corpos dóceis. Ou seja, o que seria um corpo dócil? Aqui eu cito, abro aspas, corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Fecho aspas. Outra perspectiva, nós poderíamos falar sobre a objetificação do corpo feminino e as diversas outras questões que envolvem o corpo, como a imposição do padrão de beleza, sobre a sujeição dos corpos e sua relação com o gênero. São diversas as coisas que podem ser analisadas e discutidas. Mas aqui nós não temos nenhuma pretensão de esgotar o assunto, até mesmo porque não conseguiríamos tal façanha. Mas hoje eu quero falar um pouquinho da visão do filósofo Maurice Merleau-Ponty, que vai trazer uma outra perspectiva para a gente, fugir um pouco dessa imagem de objeto, do corpo, como mais um entre outros tantos seres. Eu quero trazer um pouquinho essa concepção, né, do que o corpo significa para a gente e o quanto ele é importante para nós. Antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Merleau-Ponty, uma breve biografia. Ele nasceu na França no início do século XX e desenvolveu todos os seus estudos a partir da relação do sujeito com o mundo. Então ele vai buscar uma compreensão da relação entre a natureza e a consciência, entre o interior e o exterior, né? Então vamos lá, vamos partir do pensamento do Merleau-Ponty, que vai ser esse horizonte para mim, e vamos pensar que nós somos os seres no mundo. Quando nós pensamos nisso, vem a ideia de cor, sabor, aromas, então todos os perfumes estão presentes, as imagens, semblantes, as figuras que as pessoas trazem para nós, os trajetos, todos aqueles caminhos possíveis, as memórias, aquelas lembranças que sempre vão estar presentes, o afeto, a comunhão, o conflito, a paz, a guerra, tudo isso está presente. Não podemos nos conceber fora deste mundo. Estamos no mundo e fazemos parte dele. Agimos no mundo e ele age sobre nós. Então, essa condição humana deve ser levada em consideração quando pensamos sobre nós mesmos. Ao mesmo tempo, precisamos entender que não somos somente uma consciência pura. Somos uma consciência encarnada em um corpo. Possuímos nossa mente, pensa, mas também possuímos um corpo que sente. Além disso, somos seres temporais. Nós temos a consciência de passado, sabemos que o passado existe, sabemos sobre o presente e pensamos no futuro, até com um olhar esperançoso. Nós temos essa concepção do tempo. Somos seres temporais, estamos condicionados também ao tempo em que vivemos, ao pensamento que é desenvolvido nesse tempo. Somos seres espaciais, estamos localizados em uma região geográfica do planeta. Então nós ocupamos um espaço dentro do planeta. Ocupamos um espaço dentro da sociedade. E somos seres finitos, possuímos a consciência de nossa mortalidade. Mas então, qual é a importância do nosso corpo a partir dessa reflexão? Para Merleau-Ponty, o corpo ele une a consciência com o mundo. Sem o corpo, nós não conseguiríamos estar conectados. Para Merleau-Ponty, que também cito, nós não temos um corpo. Eu não tenho um corpo. Eu sou o meu corpo. O que o Merleau-Ponty quer dizer com isso? Ele quer dizer que o corpo ele é responsável por perceber o mundo. Então, pensa no seu corpo, no meu corpo, no nosso corpo. Nós somos corpos que observam e também são observados. Então, ao mesmo tempo que eu consigo ver, enxergar o outro me enxerga, me vê. E ao mesmo tempo, nós nos auto-observamos, a gente consegue se ver. Da mesma maneira, o nosso corpo ele é um ser palpável. Nós tocamos as coisas, nós também podemos ser tocados e também tocamos a nós mesmos. Então, a gente toca a si próprio. Então, isso traz a ideia da percepção. E o que é a percepção, então, para Merleau-Ponty? A percepção ela não é causada pelos objetos sobre nós, nem é causada pelo nosso corpo sobre as coisas. É a relação entre elas e nós e elas. Uma relação possível porque elas são corpos e nós também somos seres corporais. Se nós não fôssemos corpos, nós não poderíamos ter contato com o mundo, que também é feito de matéria. O nosso corpo ele tem essa relação com o mundo. E tudo isso é causado pela percepção. E o que é percepção, então? Essa compreensão. Ela se dá entre o mundo e nós. E o nosso corpo, ele é responsável por isso. Então vamos pensar. De um lado, nós temos nossa consciência, que podemos pensar como nossa mente, aquilo que pensa, que reflete sobre tudo. E do outro lado, temos o mundo, a realidade que se apresenta para nós. Sem o nosso corpo, a nossa mente não teria contato com o mundo exterior. O corpo, ele é colocado, então, como um sensível exemplar, pois é feito da mesma matéria do mundo, e é tal fato que possibilita a nossa imersão no mundo. O mundo, o corpo, quer dizer, nos possibilita sentir, perceber o mundo e a nossa corporeidade, que nos faz o que somos, com os nossos desejos, sonhos, pensamentos, narrativas, conhecimentos e escolhas. Então, essa corporeidade ela é importante por isso. Tudo isso leva também a uma outra questão, que é a ideia de liberdade, presente também no pensamento do Merleau-Ponty. O mundo, como eu já mencionei, ele existe e não depende de nós para existir. No entanto, o mundo que conhecemos e criamos, ou seja, as sociedades, as culturas, os lugares, tudo isso depende das ações individuais de cada um. É a partir desse pensamento que Merleau-Ponty vai pensar sobre a liberdade, pois para ele a liberdade é o encontro do interior com o exterior. É a única forma, e a única forma desse encontro acontecer é por meio do corpo, que percebe o mundo. Então a gente só vai conseguir expressar essa liberdade, essa escolha, pois nós possuímos um corpo que vai fazer com que a nossa mente tenha um contato com o mundo exterior. Podemos dizer então que a nossa mente ela vai aprender a refletir com o corpo. É muito interessante pensar essa perspectiva do Merleau-Ponty, pois nós somos, então, esse conjunto. Durante muito tempo, houve uma separação dessa ideia, mas e todos os dias nós fazemos isso, de não pensar a importância do nosso corpo para a compreensão, para a reflexão, como que a percepção, esse sentir, ele vai contribuir para a gente compreender a própria realidade. Muitas vezes a gente fica muito focado na própria ideia do corpo enquanto objeto, um corpo que deve ser aperfeiçoado, e esquece essa dimensão corpórea, essa importância que o corpo tem para o ser humano compreender o mundo e compreender a si próprio. É um pouco isso que o Merleau-Ponty vai trazer para a gente, que é muito rico e ajuda a gente a compreender um pouquinho como nós estamos no mundo e como ele age sobre nós.
Para o início dessa nossa conversa, preciso partilhar também que foi uma coisa que foi compartilhada aí com a Ira também. Quando colocamos esse tema em pauta, eu também fui pesquisar lá nos sites de busca, o que é o corpo na sociedade, porque a princípio a gente pensa numa coisa tão simples, mas a partir do momento que a gente vai parar e refletir sobre o corpo, a gente entende uma complexidade que está por trás, né? Então, nesse querer entender, então a gente precisa se basear em algumas coisas para a gente poder entender essa complexidade. Mas para essa conversa, nossa reflexão, eu vou me basear no livro O Homem, Quem Ele É? Elementos de Antropologia Filosófica, do filósofo Batista Mundin. É um livro que investiga os infinitos interesses de desvendar a complexidade que é o homem, o nosso grande dinamismo, as nossas múltiplas aspirações. Mas antes disso também eu me coloco para a gente conhecer quem foi o Batista Mundin, né? Então, quem foi ele? Ele foi um sacerdote, do Instituto Xaveriano. Ele foi doutor em filosofia e religião junto à Universidade de Harvard. E há vários anos foi professor de filosofia na Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma. Ele faleceu em janeiro de 2015 em Parma, na Itália. Então, esse foi o Batista Mundin. Então, é um filósofo religioso. Então, ele trabalha esse viés do corpo, com relação à religiosidade. Mas o que é interessante para falar a partir daquilo que é a pauta do nosso episódio de hoje que vai pensar sobre a questão dos corpos na sociedade, Bondin, ele tem uma frase muito interessante que eu vou citar, então abre aspas: "O meu corpo é o lugar privilegiado no qual o mundo se divide, recebe múltiplos significados e torna-se o universo humano." Fecho aspas. O que ele quer dizer é que existe uma reflexão filosófica sobre o corpo humano em quase toda parte da história do pensamento, né? Então achamos esse tipo de pensamento desde a filosofia antiga de Platão, Aristóteles, até os mais contemporâneos, como Merleau-Ponty, que a Iracema falou e trouxe para a gente, e também Gabriel Marcel. Só que, em geral, salvo os filósofos existencialistas, eles não consideram o corpo em si mesmo, né? Aquilo que só é possível conhecer como aparece a mente. Mas eles o veem, né? Esses filósofos existencialistas veem o corpo exclusivamente em relação com a alma. Então, tanto os platônicos quanto os aristotélicos, eles se valem do método metafísico, o qual exige que estudem antes as causas e depois os efeitos, antes as coisas mais perfeitas e depois aquelas menos perfeitas. E dado que tanto os platônicos como os aristotélicos, eles sustentam que a alma seja mais perfeita que o corpo e que exerça sobre ele uma atividade causal. Logicamente, concentram suas atenções, sobretudo, na alma. Depois, Mundin, ele vai dizer sobre as propriedades do corpo humano, sobre o que já sabemos, é mais que suficiente para deixar-nos estupefatos e maravilhados a respeito do corpo humano. Sobretudo, o que nos surpreende e nos vai encantar é esse mecanismo perfeitíssimo, como ele chama, tanto no conjunto quanto em suas partes singulares, como a perfeição do nosso aparelho circulatório, dos tecidos nervosos, da estrutura dos olhos e dos ouvidos, entre outros. Então, nesse trecho do livro, o Mundinho ele vai discorrer sobre os fatos que constituem fisicamente o corpo humano, tal como ele é, e o qual conhecemos, talvez pouco, muitas vezes, né? Então, no livro também, ele traz elementos fisiológicos que fazem o homem senhor e dominador sobre as coisas, pois o ser humano tudo pode aprender, tudo pode construir, além das funções incríveis e inacreditáveis do nosso cérebro, que, segundo o Mundin, é onde o homem vai se tornar, então, perfeito e o torna um ser especializado no cérebro, né? Então, em seguida, Mundin ele vai dizer sobre as funções da corporeidade geral, a somaticidade, que é componente fundamental do existir humano, do viver, do conhecer, do desejar, do fazer, do ter, entre outros. Então, ou seja, o corpo ele é elemento essencial do homem. Sem ele, a gente não pode se alimentar, não pode reproduzir, não pode aprender, não pode comunicar e não pode divertir. Talvez isso não tenha ficado muito claro para nós, ou talvez nunca paramos para refletir sobre o corpo, né, nessa perspectiva. A de que o corpo ele tem uma função indizível sobre a nossa existência, né? Então, isso que talvez não tenha ficado tão claro para nós, quando a gente pare para pensar isso, que torna também o assunto um tanto complexo, né? Por causa de que são muitas questões ali envolvendo o corpo, né? E com isso que vamos, então, compreender a pauta do nosso episódio de hoje, que debruça sobre essas questões do corpo na sociedade. Então, é mediante o corpo que nós, homens e mulheres, que nos tornamos seres sociais, né? Nos tornamos um ser social. E é interessante que no livro ainda, o Batista Mundin ele vai nos evidenciar que esse talvez seja o motivo do nosso medo com relação a fantasmas, pois eles nos assustam justamente porque não tem corpo. E que é por ele, né, o corpo, que nós somos um ser no mundo. Então isso é muito interessante. E é a partir desse ponto especificamente que no livro ele vai falar daquilo que é o tema do nosso episódio, das questões dos corpos na sociedade. Uma das questões da somaticidade é a de mundanizar o homem. Isto é, de o fazer um ser no mundo. Né? Essa frase, ser no mundo, né, foi trabalhado por Heidegger. Então é por obra do corpo que o homem faz parte do mundo. Ele se reconhece constituído dos mesmos elementos do mundo, sujeito às mesmas sortes e às mesmas leis, por causa do seu corpo. Essa atividade, que não foi ignorada pela filosofia clássica, adquiriu nova clareza e profundidade graças aos estudos dos existencialistas. Aí Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, eles mostraram que a somaticidade nos situa no mundo das coisas e nos faz participantes de suas restrições espaciais. Para fazer-se uma ideia da somaticidade da nossa concepção das coisas, basta que demos uma olhada nos dicionários de qualquer língua que iremos encontrar termos transferidos sistematicamente à denominação das coisas. Então fala-se do pé da mesa, da cabeça do prego, do coração da alcachofra, entre outros. Isso mostra que lemos, pensamos e exprimimos o mundo não só mediante o nosso corpo vivido, tomado como princípio e forma de organização concreta. A nossa linguagem torna-se, então, algo de fenomenológica, empírica e óbvia. Então, e assim finalizo a minha reflexão, cada sociedade, cada cultura age sobre o corpo determinando, constrói as particularidades do seu corpo, enfatizando determinados atributos em detrimento de outros, criam os seus próprios padrões. Então, esse é um pouco da reflexão que eu queria trazer sobre o Batista Mundin. Então, só reforçando o livro, o homem, quem ele é, que é elementos de antropologia filosófica. Então, ele traz também, né, uma questão ascética, mas ele vai tentar compreender esse complexo que é o homem. Então, essa parte com relação à corporeidade, né? Então, é muito interessante esses questionamentos, esses apontamentos que o autor faz.
Eu também confesso, gente, que quando a gente decidiu o tema desse podcast, eu fiz a mesma coisa que a Iracema e o João. Eu entrei no Google lá e digitei o lugar do corpo na sociedade. E aí veio uma enxurrada de coisas, muitos artigos, muitos autores. E aí eu acho que quando a gente se depara com a situação, a gente entende o quanto esse assunto ele é amplo, complexo e às vezes discutido com pouca profundidade, né? Eu me baseei nessa fala de hoje em um artigo da Maria Raquel Barbosa, Paula Mena Matos e Maria Emília Costa. O nome do artigo é Um Olhar sobre o Corpo Ontem e Hoje. Ele foi produzido pela Universidade do Porto, de Portugal. E esse artigo ele é muito interessante porque ele faz um pequeno retrospecto, muito rico de detalhes, assim, muito consistente, mas um pequeno retrospecto da visão que o corpo tinha em determinados tempos históricos. Como o João bem disse, né, a cultura ela produz esse corpo. E aí, nesse artigo, eu achei interessante porque ele faz assim, um recorte histórico muito interessante. Então, assim, na Grécia antiga, o corpo ele era visto como exuberância, um corpo glorificado. As esculturas mostram sempre um corpo muito atlético, não tinha assim, um pudor físico. O corpo ele era referenciado, então as pessoas treinavam, faziam exercícios para demonstrar esse corpo, e esse corpo era assim, admirado pelas pessoas, então um corpo forte, era um corpo admirado na Grécia, e o Estado glorificava esse corpo. Aí depois, quando a gente pega o período de ascensão do cristianismo, a gente tem uma passagem, né, de uma visão diferente do corpo. O corpo agora ele não é mais glorificado. O corpo, nessa visão desse cristianismo e ascensão, é um corpo que é fonte de pecado. Então, a beleza do corpo que era visto na Grécia, ela começa a ser transformada numa visão do corpo como pecado. Um corpo que os cristãos precisam ali saber lidar com aquele corpo, porque os prazeres que esse corpo pode trazer são fontes de pecado. Daí, na Idade Média, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas seguindo a mesma lógica do cristianismo, já que na Idade Média a gente tem ali a ascensão da Igreja Católica, o controle ali dos estudos, né, a Igreja Grande Senhora desse período. É uma visão bem assim, platônica, né? O corpo ele é a prisão da alma. Então, o homem medieval ele é um homem contido, tem a instituição religiosa que restringe a vida dele, ele não tem uma manifestação muito criativa, é um corpo que está ali, sim, enclausurado. Passado essa Idade Média, quando a gente chega mais próximo da Idade Moderna, a gente tem assim, um período de revolução científica muito grande, que aí o corpo ele é visto ali como algo biomecânico, começam os estudos da estrutura do corpo, o corpo passa a ser um objeto de estudo, as pessoas olham para o corpo com um olhar mais científico, começam a fazer o estudo das experiências. Depois, mais adiante, com a Revolução Industrial, o corpo ele é visto ali como peça, como engrenagem, um corpo que é oprimido, manipulável, para poder fazer render uma indústria, para poder fazer acontecer a produção. A gente tem os modelos de produção, como o taylorismo, que quer aumentar a produção e ter menos gasto possível. Então, o homem precisa se encaixar ali dentro daquela indústria como peça mesmo, fazer a engrenagem rodar. E aí, depois, quando a gente chega no nosso período, parece que o que a sociedade produz, ela não consegue responder aos anseios do corpo. Então, hoje, sim, a gente vê, né, os estudos sobre os corpos, eles evoluíram. Então, hoje a gente não tem mais, sabe, o corpo, né, como antigamente. Sexo masculino e sexo feminino. A gente tem outras questões que giram em torno do corpo, que giram em torno dessa construção social e cultural do corpo. Então, hoje a gente tem assuntos extremamente importantes, como os estudos de gênero, os estudos a respeito de orientação sexual, como que esse ser humano se constitui, como que esse ser humano se reconhece na sociedade. Então, parece que hoje, esses produtos da sociedade, essas respostas, às vezes, genéricas da sociedade, elas não respondem a esse anseio, né? O indivíduo parece que ele procura no seu corpo uma verdade sobre si mesmo. E eu achei isso muito interessante desse artigo, que foi o start para minha reflexão, que é justamente o que eu percebi, né? A gente tem hoje muitas histórias, muitas narrativas sobre o corpo. Então, assim, tem muitas vozes dizendo, eu gosto muito desse termo, são muitas vozes dizendo algo sobre o corpo. E talvez a gente precise fazer um movimento de escutar o próprio corpo, de escutar a si mesmo, porque às vezes quando a gente não escuta a nossa própria voz, a gente começa a se guiar pela voz, pelas outras vozes, pelas vozes dos outros, e aí a gente fica meio perdido nesse processo. E aí eu lembrei do mito de Narciso, que, bem resumidamente, né, o Narciso, ele é filho do deus Céfiso e da ninfa Lírope. E aí, né, os pais de Narciso consultam um oráculo para saber, né, do futuro de Narciso, e o oráculo fala que o Narciso ia ter vida longa se ele nunca descobrir a si mesmo, ou seja, né, Narciso não podia olhar para si mesmo. E aí Narciso cresce, um jovem belo, exuberante, que desperta o interesse das ninfas. Em outras versões do mito, Narciso também desperta o olhar das outras pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não. Cresceu um jovem assim que todas as pessoas se apaixonavam por ele e ele nunca dava atenção. Aí certo dia, ele, depois de um dia de caça, cansado, ele vai até a beira de um rio para poder beber água e ele vê a sua imagem refletida na água e fica apaixonado por essa imagem, fica apaixonado por si mesmo. E aí ele começa num jogo de aproximação e afastar, um jogo de que ele se aproxima e se afasta dessa água, ele tenta se capturar, então ele tenta pegar a imagem dele. Então se vocês imaginam a cena, você diante de um rio, você vê a sua imagem ali na água, você tenta abraçar a sua imagem mergulhando no rio e essa imagem some. Então ele se afasta, a imagem aparece. E aí, né, as muitas variantes do mito diz que depois de um momento ele se afoga na própria imagem, que quando ele tenta pela última vez se buscar e mergulha no rio atrás da sua imagem e morre afogado. Daí outras versões do mito falam que ele morre ali na beira do rio, tentando se capturar a sua própria imagem, né? E aí o que, que isso tem a ver com a questão dos corpos, né? Eu achei interessante trazer o mito de Narciso, porque Narciso é um exemplo, né? O mito tá aí para nos ensinar, né? De uma forma, às vezes, assim, bastante lúdica, mas muito interessante, com bastante conteúdo. Narciso é um exemplo de pessoa que não produziu a sua essência, não produziu a si mesmo. Então, ele acaba sendo espectador da sua própria imagem, espectador de si mesmo. Ele não é uma pessoa que está na posição assim, de protagonista da sua própria história. Ele está se assistindo, espectador de si mesmo. E, né, eu me baseei essa reflexão também no livro Entre Ricoeur e Freud, Você é Quem Pensa Ser, e no livro Erro de Narciso, do Lavé. O primeiro livro é do Jefferson, o segundo é o de Lavé. E aí, né, esses dois autores, eles falam assim que o grande erro de Narciso foi contemplar o seu ser antes de tê-lo produzido. Em que sentido? Narciso atribui a sua imagem no rio à sua essência. Em que sentido? Ele acha que aquilo que ele está vendo condiz com aquilo que ele é. Então a imagem que ele vê no rio, para ele, condiz com aquilo que ele é. Mas na verdade, Narciso não produziu o seu próprio ser. Aquilo é só uma imagem, não é a essência dele. E aí quando ele fica olhando aquela imagem, ele acha que ele está existindo e acaba se afastando da realidade. Acaba saindo fora de si mesmo. E no final, o grande crime de Narciso, né, o grande erro de Narciso, é que ele acaba optando pela sua imagem, optando por aquilo que ele pensa ser, ao invés de optar por aquilo que ele pode ser, por aquilo que ele pode produzir, por aquilo que ele pode construir em si mesmo. Até se incita aqui, né? Narciso nada sabe, só conhece seu frágil reflexo de si mesmo que se forma na superfície das águas. Ele fica enamorado com seu reflexo na água. Narciso supõe conhecer a si mesmo e amar, não um simulacro, né, uma imagem, mas a si mesmo. Acho muito interessante essa reflexão de Narciso, porque quando a gente pensa na nossa sociedade atual, a gente tem muitos discursos sobre o corpo, muitos discursos sobre a gente. Quando a gente pensa o lugar do nosso corpo na sociedade, a gente precisa pensar também, antes de pensar o nosso lugar, pensar quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem somos nós? Que corpo é esse? Como a Iracema colocou, né? Um corpo que me permite tocar a realidade, que me permite construir a minha subjetividade. Um corpo que ele é fruto de construções culturais, de visões de mundo, de visões de mundo, de lugares diferentes. Então a gente precisa fazer esse movimento de se apropriar de si mesmo, de eu apropriar da minha vida, de eu me apropriar do meu corpo, da minha história, da minha subjetividade, de quem eu sou, para depois, num segundo momento, eu ocupar um lugar na sociedade, ocupar o meu lugar na sociedade, eu saber o lugar que o meu corpo ocupa. Acho que no episódio sobre racismo, que você pode conferir lá no nosso podcast, a gente falava muito disso, né, que a gente precisa, né, entender o nosso lugar de fala, né, entender da onde a gente está partindo, qual é a minha história, que relação que eu tenho com o processo histórico do meu país. Então a gente precisa, quando a gente pensa o lugar dos corpos na sociedade, a gente precisa primeiro se apropriar do nosso corpo, de uma maneira, né, não só o corpo físico, mas apropriar de tudo que vem com esse corpo, a minha subjetividade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas dizem de mim, para que no movimento, tentando conciliar essas múltiplas visões e opiniões, eu consiga construir quem eu sou, para eu não ser refém, como foi Narciso, de uma imagem que eu penso ser eu. Então, né, muitas vezes a gente tem esse exemplo assim, muito, muito claro, né, de pessoas que pensam ser algo, imaginam que são, né, grandes, que são importantes, mas na verdade essas pessoas não produziram a si mesmo. Então, às vezes fica refém, né, de um elogio, refém, né, de uma opinião. Às vezes a pessoa é uma pessoa grandiosa, mas que ela não conseguiu ainda produzir a sua própria essência. Então, eu trago para o podcast de hoje essa reflexão sobre narcisismo, sobre Narciso, da importância da gente produzir quem a gente é, da gente se apropriar de si mesmo, para não ficar refém dessa imagem, né? Eu acho que o título do livro do Jefferson é muito interessante, né? Você é quem pensa ser? Então, será que aquilo que você pensa de si mesmo condiz com aquilo que você é? Então, será que a imagem que você tem do seu corpo, da sua experiência no mundo, a imagem que você tem disso condiz com a sua experiência no mundo, condiz com a sua experiência com o seu corpo? Acho que é uma pergunta angustiante, mas muito necessária para nos recolocar, né? De nos fazer pensar nosso lugar na sociedade, a nossa situação no cosmos, o nosso local mesmo nessa sociedade que é caótica, que é plural, que é muitas coisas. Então, eu trouxe para a gente hoje essa reflexão breve do mito. Convido os nossos ouvintes a lerem o mito, procurarem o mito, para pensar essa questão de que muitas vezes a gente acaba se apaixonando pela nossa imagem e não produz a nossa própria essência. Se a gente quer hoje encontrar uma resposta, né, para esse, né, qual é o lugar que o meu corpo ocupa na sociedade, eu preciso fazer esse mergulho em mim mesmo, eu preciso embarcar numa viagem na minha própria história, naquilo que eu sou, e tentar encontrar as respostas aí, porque senão, se a gente não encontrar a resposta, né, a gente vai acabar sendo refém do que os outros pensam, do que os outros dizem de mim mesmo, e talvez nunca me encontrar nessa sociedade. Então, acho que tá um pouquinho por aí, construir a nossa própria história, construir e investigar quem é esse corpo, que corpo é esse, quem, né, qual é o meu corpo e que lugar que ele ocupa precisa dessa viagem, que é, aviso já aos navegantes, que é uma viagem bastante assim, sinuosa, conflituosa, mas que é quando você consegue, né, compreender ainda que momentaneamente quem você é e entender que esse quem eu sou é algo sempre aberto, porque todo dia eu estou me construindo, é libertador. Acho que é um pouquinho por aí.
Eu trabalho com psicanálise desde o final dos anos 70. Ao longo da clínica, né, a clínica foi me colocando muitas questões e eu me permiti, né, fazer derivas, trabalhando a partir do corpo, pensando a questão dos afetos. A arte, o corpo, né, essas questões que a gente está trabalhando aqui, elas só se sustentam pelo campo de afecção, porque elas demandam necessariamente o encontro com o outro pela estesia, que é você se afetar pelas coisas do mundo. A gente vive um problema grave, né, e que eu acho que isso aí é uma coisa que tende a uma certa modificação, que é a ideia das especializações. Você se transforma dono de um certo saber, proprietário de um certo saber, e advoga ele, advoga a vida, advoga em nome da verdade, né? Quer dizer, esse saber é que é aquilo que vai fazer você produzir, vamos dizer, um discurso verdadeiro. Eu acho que isso é um empobrecimento radical da vida, porque a vida é pura multiplicidade. Você reduzir dentro da psicanálise, dentro da arte, dentro de qualquer saber, né, o que é verdadeiro, é um empobrecimento para o próprio conhecimento. Porque se eu estou fechada num conhecimento verdadeiro, eu estou fechado. Eu tenho um corpo que não está aberto à vida, nem essa diversidade, né? Eu vou tentar provar por A mais B que as coisas que fogem daquilo que é dito como o verdadeiro, né, sejam obscurecidas, sejam silenciadas. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. O modo de entendimento, o modo de acesso ao conhecimento, ele passa a ser privilegiado a partir da razão. Existe toda uma dissociação entre corpo e mente. A mente, ela vai ser privilegiada. O homem vai ser colocado no lugar de privilégio, como se ele fosse superior a todas as manifestações de vida. Então, existe um apagamento da experiência do corpo como um campo de conhecimento. E isso vai ser manipulado a partir do interesse do Estado, né, no sentido dessa alienação do corpo como potência criadora de vida.
Fala do Gustavo a respeito do Narciso é muito interessante, que me faz lembrar do mito da Eco. O mito da Eco, para quem não conhece, ele está relacionado com o mito de Narciso. Então, quem era Eco, né? A Eco, ela era uma ninfa que era muito tagarela, e por ser tão tagarela assim, ela foi amaldiçoada. Amaldiçoada por Hera, esposa de Zeus, a repetir sempre a última fala das pessoas. Então, toda vez que alguém falava com ela, a única coisa que ela conseguia fazer após ela ser penalizada era repetir a última frase. E Narciso, um belo dia andando pelo bosque, a Eco o viu e ficou encantado com sua beleza, com sua imagem. Narciso percebeu logo que estava sendo seguido e perguntou para quem, né, estivesse ali. Quem está aí? Aí. E novamente perguntou. Chegue mais perto. Só que ele não viu ninguém. E só sempre ficava repetindo essa última frase. Mais perto. É o que ele conseguiu ouvir. Narciso, então, como o Gustavo já narrou para vocês, ele vai até a beira do rio e vê a sua imagem, e tentando abraçá-la, acaba morrendo. E Eco, vendo tudo isso, acaba se sentindo culpada por aquilo acontecer, e se entristece tanto que ela vai para o fundo de uma caverna e se transforma em rocha, e ali ela fica, sempre a repetir a última parte da fala de alguém. Então, esse é o mito que vai descrever um pouquinho, é tentar explicar, né, o que é o Eco. Então, a Eco, ela é isso. Quando eu penso na Eco, me faz fazer uma relação com o nosso corpo na sociedade, como nós usamos o nosso corpo, essa objetificação, né, que nós temos, que nós fazemos com ele, e pensar que muitas vezes a gente, assim como a Eco, vendo Narciso, se encanta com sua beleza, ou seja, nós temos aí um padrão de corpo que é colocado pela sociedade, que é uma imagem, como o Gustavo já falou, que o Narciso, ele não tinha essência, ele tinha sua imagem, era a única coisa que ele tinha. E a gente fica encantado com essa imagem, uma imagem sem essência, e fica sempre a repetir, tentando alcançar isso. É interessante pensar, então, né, como a gente se coloca nesse lugar da Eco. É fantástico pensar. Obrigada, Gustavo, aí, por trazer o Narciso e essa relação.
Ira, essa era a parte da reflexão que vinha adiante, mas eu não sabia se daria tempo da gente fazer no podcast, mas é justamente isso o desfecho, né, da nossa sociedade hoje é essa questão que você trouxe. Você foi brilhante, né, na análise do mito da Eco, né, nesse casamento com o mito de Narciso, que são realmente dois mitos que se complementam. Mas é justamente isso. Acho que hoje na nossa sociedade a gente vive reproduzindo ecos porque a gente não produziu a nossa própria essência. E aí a gente vê muitos casos assim, práticos disso, né, de padrões de beleza, de padrões de raça, como a gente já discutiu em outros podcasts nossos aqui. E essa questão ela é muito séria, porque a gente está condenado a repetir padrões, a repetir situações, a repetir vivências, porque a gente às vezes não se propõe ou não tem consciência de que nós não estamos produzindo a nossa própria essência. Às vezes é muito mais fácil a gente comprar um produto pronto e vestir aquilo do que a gente produzir quem a gente é. Então, às vezes é mais fácil eu pegar a opinião de, ah, o Gustavo é legal, o Gustavo é engraçado, e eu vestir aquilo, ah, eu sou legal, eu sou engraçado, do que eu fazer esse trabalho de produzir quem eu sou, de produzir a minha própria essência, de, sabe, mergulhar na minha história de vida e entender quem eu sou nesse período, né? De quem eu sou, de como eu me construí durante esses anos da minha vida. Então, essa fala, assim, é fantástica, é justamente isso. Nós, acho que é a frase é essa: nós estamos condenados a repetir esses ecos que vêm da sociedade enquanto a gente não produzir a nossa própria essência. E aí, produção de essência é algo que dá trabalho. Assim, eu sempre faço associação com a imagem do diamante, né? O diamante, ele é encontrado ali no estado bruto e precisa ser lapidado para virar aquela pedra preciosa. E acho que produzir a nossa própria essência é um processo de lapidação muito doloroso. Não sei o que o João pensa disso.
Então, a partir desse questionamento que você me faz, Gustavo, também baseado naquilo que a Iracema trouxe, né, e vocês brilhantemente nos fizeram enxergar, né, nos fez ver essa realidade que nos toca, porque o mito ele tem esse poder, né, de fazer com que a gente enxergue essa realidade que nos toca. Então foi muito interessante vocês trazerem essa questão mitológica, porque o tema ele merecia que nós enxergássemos essa realidade, então vocês conseguiram muito bem. Mas com relação à minha reflexão a partir disso, é a seguinte, né? Eu acredito que a gente precisa quebrar essa ideia que existe de que tem padrões que nós precisamos atingir. Então a primeira questão é de que não existe padrões que a gente deve atingir, né? Eu falo aqui numa questão estética, porque acredito que isso esteja muito voltado, porque quando a gente fala em corpo, né, como a Iracema fez no início da sua fala, essa reflexão, esse processo de imaginação do corpo, e então a gente remete sempre a esses padrões que são colocados, né? O corpo ideal, o corpo bonito, o corpo perfeito. Então, a gente sempre faz essa alusão a esse tipo de corpo. Então, a gente precisa quebrar essa ideia de que nós não precisamos atingir esses padrões e esses ideais que a sociedade coloca, que a mídia coloca pra gente. Então, a gente não precisa atingir necessariamente. É claro que se a gente quer atingir, a gente atinge, mas que isso não seja algo que você imponha para você. Né? Acredito que dentro desse processo é também uma grande luta, porque você precisa se autoconhecer diante disso. Porque a partir do momento em que eu coloco isso também para mim, numa questão psicológica, né, interna, eu preciso atingir esse ideal. Então eu acabo até mesmo, muitas vezes, sofrendo, que daí entra num tema totalmente fora, mas que faz parte dentro desse processo, a gente se entender esse corpo que me foi dado, entender que esse corpo, ele tem, na filosofia a gente chama de vontade, na psicologia a gente chama de pulsão. Então dentro desse corpo que me foi dado, existe um movimento próprio dele, e que a partir desse movimento próprio dele é que eu vou me entender-me como um ser no mundo, e eu interajo com as coisas a partir disso. Então que esses padrões estéticos, eles não sejam a única forma de eu ser nesse mundo,
né, que a gente entenda que existem outras maneiras de eu ser no mundo com outras maneiras, né? Então, dentro dessas outras maneiras, eu faço uma outra reflexão que eu acho também muito interessante, é que, e até mesmo o Mondin, né, no seu livro, o qual eu me baseei na minha fala, ele traz essa ideia de que a gente pode se tornar todas as coisas. Mas como assim se tornar todas as coisas? É porque é baseado num pensamento do filósofo Sartre, que ele vai dizer que o corpo é perfeitamente superado. O corpo é aquilo que, além do qual eu estou, no momento em que eu estou imediatamente presente ao corpo, ou à mesa, ou à árvore longínqua que me vejo. Então, isso significa que eu posso estar dentro dessa espacialidade de tempo, no meu corpo ele é limitado, mas existe algo que pode transcender essa realidade, que é o meu pensamento. Então, a questão de que eu reflito é isso, esse transcender essa realidade corpórea do nosso corpo. Então, eu falo nisso só para ilustrar, né? Ontem nós tivemos o nosso ATPC e alguns professores colocaram, né, diante dessa realidade que a gente vive de pandemia, de distanciamento social, em que a nossa sociedade da cultura do abraço, hoje a gente não consegue abraçar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, né? A gente não pode olhar nos olhos dessas pessoas, a gente não pode, muitas vezes, nem mesmo conversar fisicamente próximos, né? Por conta dessa pandemia que a gente vive. Então, a gente consegue se aproximar de uma maneira distante. Né? E eu não estou falando aqui da questão virtual apenas, mas eu falo da questão do pensamento. É claro que a gente não vai aqui fazer uma dicotomia novamente, né? Voltando aí aos tempos áureos da filosofia antiga ou do pensamento antigo em que separava corpo e alma, ou a gente não quer fazer nada baseado nesse tipo de dicotomia, né? A gente quer fazer uma amostra de que o corpo ele pode estar regido pelas leis da espacialidade, mas que existe uma possibilidade de transcender, que é o abraçar com o pensamento. Por que não abraçar com o pensamento? E então isso faz com que a gente consiga estar em lugares que a gente queira, né? Então a gente pode se tornar aquilo que a gente quer através do nosso pensamento. Porque a gente entender que o nosso pensamento ele faz parte desse corpo que está regido pela lei, dentro da espacialidade do tempo e espaço, mas que eu consigo transcender essa realidade e eu consigo então fazer com que eu me torne todas as coisas, né? Inclusive fazer esse abraço com o pensamento. Então isso é muito interessante de fazer essa reflexão de que o corpo ele pode transcender essa realidade. Então a reflexão que eu faço a partir dessas questões, então é um pouco disso, e eu queria também então falar dessa questão, dessa possibilidade de transcender, porque é uma das coisas que eu acho muito importante nós entendermos de que tudo a gente consegue transcender, né? Mas é claro que existe um processo por trás disso, mas a gente sempre consegue transcender a realidade que a gente está, inclusive a do nosso corpo.
Muito interessante pensar, então, essa potencialidade da nossa mente, o quanto ela pode transcender as ações do corpo. Isso é muito interessante. E me faz pensar que a gente só percebe isso em momentos assim. O quanto no dia a dia a gente deixa de lado essa nossa condição corpórea e até mesmo o fato de que ele faz parte de nós, né? Que nós somos o nosso corpo. E me fez lembrar agora de uma situação que aconteceu no início desse podcast, que eu posso usar como um exemplo, fazer uma analogia, que foi, no início eu estava fazendo a gravação do podcast de hoje e de repente parou de gravar. Só que eu não sabia que tinha parado de gravar, meus colegas não me escutavam, eles deduziram, né, que eu continuei falando, eu não percebi, eles tinham saído da sala e eles tentaram me avisar todo momento, Gustavo, João Paulo, tentaram mandar mensagem para mim me avisando. Quando eu percebi, lógico, né, eu ri muito, a gente riu muito, e eu voltei a gravar, mas eu me dei conta que durante aquele período eu estava falando, ninguém estava me ouvindo, ninguém estava gravando, eu estava falando sozinha. Então a sensação de que eu estava muda, e mesmo falando, ninguém estava me escutando, não adiantaria eu gritar se as pessoas não me escutam. Olha que interessante fazer essa relação, então, com a situação do nosso corpo na sociedade. Pensar que muitas vezes nós colocamos ele nessa situação de emudecimento. Não sei se eu posso usar essa palavra exatamente, mas emudecer o nosso corpo. Quando a gente coloca ele, então, nessa situação de objeto, porque a todo momento a gente flagela o nosso corpo, a gente tenta modelar ele como se ele fosse uma massa, preste aí no forno. A gente usa ele como um meio para atingir a felicidade, e não percebe a potencialidade que ele somos nós também, né? Nós somos um todo, ele faz parte disso e tem a principal função de fazer com que a gente perceba a própria realidade. Então, a gente acaba emudecendo esse corpo. E não adianta. E por mais que esse corpo tente trazer pra gente a percepção de tudo que está à nossa volta, se a gente não o percebe, né? Não faz com que ele entenda, que a gente compreenda que ele pode ter esse potencial, ele sempre vai estar emudecido. Então, desta maneira, a gente, assim como a Eco, como a gente já falou antes, a gente vai continuar reverberando, repetindo tudo que aí está, pois a gente não consegue perceber a realidade, pois nós não utilizamos o nosso corpo como a maneira que ele se coloca no mundo para nós, que seria essa questão fantástica que é de entender e compreender, de fazer essa mediação do mundo exterior para o mundo interior.
Eu também achei interessante você falar desse poder, né, da nossa mente de poder estar em todos os lugares, né, conseguir ir além do limite do corpo físico, né, de você poder, né, como dizer, se abraçar as pessoas, poder estar em lugares diferentes, habitar lugares diferentes sem necessariamente sair do lugar. Eu acho que isso é um tema assim, muito interessante para a gente pensar, a questão da literatura e da narrativa com esse poder de, sabe, de nos dar um arsenal simbólico capaz de nos mover sem que a gente saia fisicamente do lugar. E eu acho que é muito pertinente essa fala. Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia, a nossa impossibilidade de sair por conta, né, desse vírus, por conta do contágio, mas da nossa possibilidade de, tipo, de viajar o mundo com o poder da mente, com o poder da literatura, com o poder da arte, com o poder aí das séries, da música, da gente poder sair de si mesmo, né, sair do nosso limite físico, porque a nossa mente é expansiva. Então a gente tem essa possibilidade de viajar e se aventurar para um mundo diferente só com o poder da, né, da nossa mente. Parece que quando fala poder da mente fica meio X-Men, né, meio Jean Grey, mas é isso, nossa mente é muito poderosa. E eu acho que é interessante a gente pensar isso, né, de que a mente pode extrapolar os limites físicos do corpo.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast, o momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
A indicação de hoje é um filme, um longa-metragem de produção italiana do ano de 2006. O nome do filme é Vermelho como o Céu. Nesse longa-metragem é narrada a história de um garoto, Mirko, que perde a sua visão e tem que fazer toda a adequação, toda a adaptação a essa nova realidade que se apresenta para ele. Então, junto com esse longa-metragem, a gente consegue perceber o quanto que o corpo ele é fundamental para a compreensão da própria realidade, como nossos sentidos eles funcionam para a gente compreender esse entorno, né, que está ao nosso redor. Tem uma cena do filme, vou dar um spoiler aqui agora para vocês, que é muito interessante pensar que é um momento onde ele está no refeitório e junto, bem nesse início, né, que ele está se adequando, os sons dos talheres, de tudo à sua volta. A gente consegue, então, longa-metragem faz isso com a gente, consegue fazer com que a gente perceba, assim como ele, o entorno, por causa da sonoplastia, do som muito confuso. Então, esse filme vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais, né, como que funciona aí a percepção, o nosso corpo diante do mundo, e como ele é importante para a gente compreender o exterior. Então, a dica de hoje é o filme Vermelho como o Céu.
É isso aí, pessoal. Chegamos em mais um final de um podcast. Agradeço a Iracema e ao João pela contribuição, por ter buscado pra gente conteúdo, buscado, né, leitura, e pela explicação feita nesse podcast. É sempre importante a gente estar em estudo, né, nessa posição de estudante que a gente tanto ama. Então, muito obrigado. Obrigado por você ficou com a gente até aqui.
Também agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Agradeço também ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão, pela companhia. Lembro a todos de ir escutar os nossos outros temas, o nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos. Até o nosso próximo episódio. Valeu!
Gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, agradecer ao Gustavo, ao João Paulo pela reflexão de hoje. Como sempre, foi muito rico estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso corpo, sobre como nós colocamos ele na sociedade. Muito obrigada. E falar para vocês, usar um pouquinho do seu corpo, da sua percepção, ir lá no Instagram, curtir a nossa página e falar. Digitar, escrever pra gente um pouquinho o que você pensa a respeito desse assunto, qual a sua percepção acerca do mundo, se tem alguma outra perspectiva que você tem a respeito desse assunto e nós não falamos aqui. Vai ser um prazer lê-los, escutá-los, dividir com você todo esse conhecimento. Até o próximo podcast.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.